Estamos com o Luca Argel. Já dizíamos nós há pouco que a primavera chega às 9 da noite, mas antes disso já temos calor no estúdio com o Luca Argel, que vem do Brasil. Convém dizer que ele não vem diretamente do Brasil, já vive em Portugal há 12 anos.
Parou na casa da partida
mas,
e ganhou
Luca,
dois contos.
É muito engraçado, porque tu não perdeste nada do teu sotaque brasileiro, neste caso carioca.
Ah, mas os meus amigos do Brasil não me diriam isso.
Diz-nos assim uma palavra portuguesa que tu uses muito já, assim como se fosse tua. Vá.
Olha, a gente estava falando agora há pouco aqui do brutal. Eu já uso o brutal. Já uso fiche. Já uso o fish.
O que é fish no Brasil? É peixe?
Isso é Inglaterra, acho eu. Não,
mas eles associam a peixe.
Não, eles não fazem a menor ideia do que é fish.
Como nós não fazemos de
não
outras
fazem
coisas.
Fazem a menor ideia. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra fish de uma amiga portuguesa. Eu ainda vivia no Rio. E eu fiquei assim, gastei um tempo tentando, sem perguntar ela, tentando...
Mas é difícil perceber, mesmo pelo contexto, é difícil.
Claro, ela ficou a pensar, coitadinha, está doente, está ali com qualquer coisa, não sei.
Está com qualquer coisa presa. Exato. Na garganta. É. Luca, por falar em coisas presas na garganta, mais um disco que acaba por ser também um bocadinho isso, não é? O teu extravasar de coisas que queres contar ao mundo. Sabina. Sim. É o nome deste quarto álbum de originais e tem... Tem um conceito por trás. Quem é esta Sabina?
Sim, tem mais que um conceito, tem uma história por trás, que é a história da Sabina.
Ela existe? Existiu?
Ela existiu. Ela existiu há mais de 100 anos. Ela foi uma vendedora de laranjas. Vendia laranjas na rua, no Rio de Janeiro, no final do século XIX. E ela acabou metida numa confusão entre monarquistas e republicanos. Uhum. Que aconteceu ali mesmo no ano do em que caiu a monarquia no Brasil, caiu o imperador Dom Pedro II. E ela tinha um ponto que ela vendia laranjas em frente à escola de medicina. E os estudantes de medicina eram os clientes dela, eram os principais clientes, e eram todos muito republicanos. Então um dia eles viram um visconde passando de carruagem na frente da faculdade, foram até a banca da Sabina, pegaram um punhado de laranjas...
Já estou a perceber onde isso vai parar. E atiraram no
E arremessaram
no
visconde, sim, arremessaram e o visconde foi fazer queixa à polícia, e a polícia no dia seguinte apareceu lá e...
Prenderam a Sabina.
E adivinha quem é que foi, quem é que foi punida?
Claro.
Não foram os estudantes.
Claro, só que era ela que tinha as laranjas.
Será que é assim,
não?
Também que surge a história da tomatina?
Em Espanha.
Em Espanha, será que também?
Mas no Brasil não continuam a arremessar laranjas.
Não, foi só naquele caso. Mas aconteceu uma coisa muito bonita depois que os estudantes mobilizaram ali, saíram pelas ruas naquele dia, mobilizaram os vendedores, os outros vendedores de rua. Os jornais ali perto ficavam os prédios dos principais jornais da cidade, que era a capital do Brasil na época, né? E armaram uma passeata, assim, um desfile, que foi praticamente, conta-se nas reportagens, foi praticamente um carnaval fora de época. Porque eles saíram nas ruas com laranjas, assim, espetadas na ponta das bengalas.
Agora lembrei-me de uma expressão brasileira, que é quando vocês dizem, armaram o maior barraco.
É, foi exatamente isso que fizeram. Armaram um barraco gigante, foi notícia em todos os jornais,
As laranjas da Sabina.
E foi tamanha confusão que a Sabina conseguiu recuperar a autorização para vender as laranjas dela ali no sítio, e o delegado de polícia foi demitido.
Ótima história. Agora, por que trazer a Sabina ao século XXI e em forma de canções?
Bom, eu acho que a história da Sabina, ela pode perfeitamente servir como uma alegoria, assim, como uma grande metáfora de vários problemas sociais que a gente ainda tem hoje. Questões de violência policial, e questões até de como lidar com a arbitrariedade, como lidar com as injustiças, como lidar com o racismo. Uhum. E ali na história da Sabina, a solução ali encontrada foi uma mobilização popular muito grande, um ato de solidariedade que aconteceu, de pessoas de diferentes origens se juntando. E depois tem uma outra parte da história da Sabina que também se aplica muito às situações que ocorrem ainda hoje em dia, que é a questão da representatividade. Porque essa história, ela foi tão maluca que ela acabou virando um espetáculo de teatro de revista.
Ah, engraçado.
Ela foi encenada em palco, poucos anos depois de ter
acontecido.
Chamava-se
Sabina.
Chamava-se a Sabina das Laranjas. Sabina das Laranjas.
Claro.
E essa revista, esse espetáculo, a gente perdeu o texto, infelizmente. A gente não sabe como é que era o texto, mas a gente sabe que no elenco do espetáculo... A atriz que interpretava a Sabina não era uma mulher negra, como a Sabina era. Oh, era uma mulher branca. E isso, assim, na época não deve ter feito grande mostra, mas se fosse hoje em dia, onde sim, a gente está muito mais atento...
Já havia ativismo em relação a isso.
De representatividade.
Estávamos aqui com outras conversas agora mesmo.
É verdade, dava pano para mangas e tanto que dava que deu, não é?
Este disco inteiro. É um prato cheio para falar dizer, sobre muitos assuntos.
E no, em vídeo devem conseguir ver... Porque este disco, para além de termos o disco em vinil, como muito se usa agora, na verdade, já voltámos a comprar discos, temos também aqui uma banda desenhada com a história da própria Sabina.
Sim.
E com o QR Code para ouvirmos o disco. Isto também é fruto dos tempos modernos. Quem é que ilustrou esta banda desenhada? É um artista brasileiro,
dizias
há pouco.
Sim, é um artista brasileiro chamado Alan Matias. Ele que roteirizou o texto, que não é meu, o texto que conta a história da Sabina é de um historiador chamado Luiz Antônio Simas, que foi através de quem eu descobri essa história, me apaixonei por essa história e resolvi transformar ela num disco e em banda desenhada. Chamei o Alan para desenhar, ele adaptou. Na banda desenhada dá para ver a manifestação da Sabina, os policiais, a peça de teatro. E depois a gente tenta fazer um paralelo com a atualidade, com o que dessa história a gente ainda consegue aprender e identificar como coisas não resolvidas hoje em dia.
Isso é muito bonito, faz-nos refletir, que é também para isso que a arte toda ela serve.
Exatamente. Olga, eu estou com medo que alguém te fale da Padaria da Juba Rota. Faz tantas... Pode vir aí mais um disco.
Eu não me lembro do nome da padeira de Alves Barrota, se alguém
também
se lembrar.
Acho que tu estava mais era do trabalho dela, não tanto do... Não é?
Ana Brites de Almeida, portanto. Pronto. O teu próximo disco pode
vai
chamar-se
sobre...
Ana Brites de Almeida.
Eu vou tomar nota disso.
Toma, por favor, porque já percebemos que gostas mesmo de pegar e de revisitar a história, não é? Nós às vezes temos aqui artistas que é muito... Ah, isto foi, pronto, o meu último relacionamento amoroso, deu este disco. Exato. A pandemia deu este disco. No caso do Luca é, não, eu peguei num trecho de uma história que aconteceu na história mesmo. E como se chama a música deste Sabina que nos trazes hoje?
Eu vou tocar aqui uma música. Ela, nesse momento, é a minha preferida do disco. Isso vai mudando, mas nesse momento é. E ela se chama Gêmeos.
Gêmeos. Então vamos ouvir Gêmeos e daqui a pouco já vamos dizer onde é que vais apresentar o teu Sabina, em Lisboa e no Porto. Para já, Luca Argela, ao vivo, aqui na Renascença.
Vivem dentro de mim dois demônios rivais. Um vai ao botequim, o outro à casa dos pais. Um estuda latim, o outro só lê jornais. Quando o dia é ruim, quando encontro um revés, um começa o motim, o outro limpa o convés, um amarra-me as mãos, o outro solta-me os pés.
Também já é a minha preferida. Mas eu ainda não ouvi as outras, Luca. Mas esta é muito boa. Amanhã no meu giradisco já vais ver como é que é.
É um público muito fácil.
Sou fácil de agradar.
É a minha preferida, foi a única que ouvi. Mas é a minha preferida.
Sou honesta também, não é? Ainda não ouvi outra. Este Sabina vais apresentá-lo ao vivo em Lisboa já daqui a 3 dias.
Sim, já. Quinta-feira.
Quinta-feira no Beleza.
Quinta-feira no Beleza. E depois apresento no Porto também, no Novo Ático, do Coliseu do Porto.
Muito bem.
No domingo, dia 26. Atenção que domingo já vai ter mudado o horário para...
Ah, pois é, horário do verão.
Ih, pois, olha,
espera, atrasa ou adianta? Já não me lembro.
Adianta uma hora.
Pois vamos dormir mais uma hora, portanto... Hã?
Não, vais dormir menos.
Menos uma, exatamente.
Menos uma, tu acorda uma hora mais cedo.
Mas não vais chegar atrasado ao concerto do
Luca. Atenção, o concerto é às 18 horas.
O domingo e o de quinta?
Não, o de quinta-feira é às 21h30, é à noite, no Beleza. Mas no Porto, no Novo Ático, é às 18.
Às 18.
Às 18, nova hora.
Às 18, nova hora.
Luca, antes de te deixarmos, e temos de fazer aqui um jogo contigo. Porque
vamos
tu
lá.
Vives há 12 anos aqui em Portugal e nós queremos saber até que ponto tu já estás por dentro daquilo que é a nossa gastronomia. Gostas de comida portuguesa?
Gosto. Gostas? Muito. Adoro.
Tens um prato favorito?
É o clássico.
Torta de laranja.
O clássico bacalhau.
Claro.
Gosto acho que eu gosto de todos.
Não trouxemos nada com o bacalhau para dificultar a
vida. Verdade,
no fundo, temos aqui a imagem, a fotografia do que queremos que adivinhes e depois damos-te algumas pistas.
Eu achava que era só os ingredientes.
Os ingredientes, damos-te
os ingredientes.
Achas
fácil,
que fica mais fácil? Então
bom,
eu vou começar pelos ingredientes e depois dou-te a foto. Então, este primeiro prato leva cação. Azeite, alho, coentros, colorau, folha de louro, farinha, vinagre, sal e pão. E é assim.
Que é isso?
Que é isso? O que é que te parece isso?
Parece uma sopa.
Boa, boa.
Uma sopa de peixe.
Está certo. E qual é o peixe? Já disse nos ingredientes.
Cação, sopa de cação.
Muito bem.
Quer dizer,
é típico do Alentejo, não é?
Sim. Muitos portugueses, a partir do momento que se diz cação, não sabem comer cação de outra forma sem ser na sopa, não é?
Eu acho que nunca comi cação sem ser na sopa, agora que penso nisso.
Lá está. Sim,
será que é mau fora da sopa? Só é bom assim molhado?
Achas que a cação se porta mal fora da sopa?
Sim, só gosta de estar na água, que é para não sentir que já morreu.
Queres fazer tu outra ou faço eu?
Podes fazer tu. Fazemos
então pronto, o prato seguinte é composto por ovos, manteiga, salsa, farinha, pão ralado, sal e pimenta e óleo.
A soda.
Não, óleo.
Óleo.
Mostra a foto. Vais ver que não é a soda. E tem pão ralado.
Ah, claro, porque é frito.
Que será isso?
Isso é um bolinho? Mas você não falou. Você não falou bacalhau.
Eu disse óleo, manteiga, salsa, farinha, pão ralado, sal e pimenta e óleo para fritar.
E atenção, tem ovos, mas não é um doce.
Pois é. Não sei o que é isso. Acho que eu nunca comi isso.
Olha, tens de experimentar porque são ovos verdes.
Ovos verdes?
É um
nunca comi isso.
É muito bom.
É meio ovo e depois tudo aquilo que eu disse aqui é misturado, recheia ali o ovo e depois vai a panar a fritar.
E isso é tradicional de alguma região, assim, específica?
Por acaso não sei.
Ovos verdes?
De que sítio que eu não sei. Mas
não
sim.
É uma coisa, por exemplo, não é uma coisa muito pedida nos restaurantes, pois não.
Não
é mais
muito,
feita em casa.
Não há muito.
Porque pronto, no fundo misturas tudo e enfias ali o ovo.
E frita.
Parece comida de solteiro.
Exato. Aqui também temos um clássico. Este há muito nas tascas. Este está. Tem feijão verde. De sal, farinha com fermento, pimenta preta,
claro, não, que não sabes.
Ovo, azeite, água com gás bem gelada e óleo.
Esse eu adoro, são os peixinhos da horta.
Muito bem.
Basta.
Pensei
é
que ias responder tempura ou assim.
Não. Peixinhos da horta é muito mais bonito.
Pois é, muito mais.
E poética até, não é? Por último, temos aqui uma receita que leva água, açúcar, farinha de trigo, canela, manteiga ou, se preferires, banha de porco. Amêndoa, miolo de amêndoa, não é? E gemas. Só em gemas são 12.
Está forte.
Eu vou-te mostrar a fotografia.
Isso é um pudim. É o pudim à base de priscos?
Não. Mas...
Ele
se
não
levasse
aperta.
Toucinho, já seria, né?
É, lá está, é a banha do porco.
Mas é...
É um doce que tem nome de...
É isso que estás a dizer?
É que disse que estás a dizer. Não conheces? Tocinho do céu,
claro.
Está, por ser que leva, pode levar banha de porco.
Pode pois levar, é, percebes? Pode... Está apetado. Permite-se.
Mas qual a diferença desse lá para o abade de priscos?
É porque um era feito por alguém do clero e o outro não. Não sei.
Não, no abade de priscos há mesmo muito, muito açúcar. Não sei se tanto como nesse.
E acho que mais ovos.
Nesse é mais banha. E mais ovos e inteiros, se calhar. Então, são para aí os 16.
É a quantidade, então.
Se eu tiver que dizer qual é que tem mais calorias, eu diria que o abade de priscos é o que tem mais.
O abade de priscos é um tocinho do céu que estudou.
Ok.
Com estudos.
Eu só sei que não consigo comer mais do que uma fatia mínima do abade de priscos, porque é mesmo muito doce. Mas acho que agora devias experimentar isto tudo quando saís daqui.
Eu também não consigo, as pessoas depois roubam-me sempre uma colher, pois. É a flipa normalmente.
Nunca fica tudo para ti, não é, Daniel?
Nunca.
Luca Argel, muito, muito obrigada por teres estado connosco, por vires apresentar o teu Sabina.
Sucessos para aqui para a Sabina.
Amanhã já vou arrumar a casa a ouvir o teu disco. Sim.
Se quiser aparecer lá no Beleza, quinta-feira.
Quinta-feira, às 9 da noite. Beleza, Lisboa, concerto de apresentação Sabina do Luca Argel, esta quinta-feira, e depois no domingo, às 6 da tarde, no Novo Ático, no Coliseu do Porto. Beijinhos.
Muito obrigado, beijinhos.
Está a ouvir o Turno da Tarde com a Filipa e o Daniel na Renascença.